É inacreditável, isso é uma coisa sórdida. Agora, era interessante, seria interessante, Eduardo, você explicar para todos nós o que é marco legal, o que é isso que está sendo discutido do marco legal, que, na verdade, não foi previsto pela Constituição, né? Você pode explicar para a gente?
Essa questão do marco temporal, ela vem sendo já levantada algumas décadas atrás por alguns juristas, né? É claro, né? Se colocando enquanto uma classe, a elite brasileira, que nunca concebeu a existência de povos indígenas e, ao mesmo tempo, de territórios indígenas, né? E mais recente, a bancada ruralista, fortalecida inclusive por alguns juristas, tem colocado que os territórios indígenas, eles só têm essa característica de ser territórios tradicionalmente ocupados se os indígenas estivessem na posse dele quando da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Quer dizer, é uma concepção totalmente restritiva. A Constituição, ela não fala em marco temporal, ela não cita isso de forma alguma, ela concebe que os territórios indígenas, eles são de ocupação tradicional, né? E eles, então, pegam esse aspecto da Constituição, distorcendo, né, esses artigos e concebendo que os povos indígenas, eles têm que estar restrito a esse 5 de outubro de 1988. Nós discordamos, os povos indígenas têm discordado e está agora a cargo do Supremo Tribunal Federal fazer essa leitura da Constituição Federal, que a gente acredita que a leitura vai ser pela permanência dos direitos dos povos indígenas na Constituição Federal, em especial os seus territórios, reconhecendo, né, essa tradicionalidade dos territórios e, ao mesmo tempo, os povos originários que a habitam e que ocupam esses territórios, e tirando de vez essa tendência desse marco temporal ou dessa questão que fragiliza e, ao mesmo tempo, restringe os direitos dos povos indígenas no Brasil. Esse é o recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal Federal, que vai a julgamento amanhã, dia 30, entra na pauta do Supremo Tribunal Federal e faz parte também do PL 490, que Sim. traz também nos seus artigos também essa possibilidade de estabelecer o marco temporal, e a demarcação dos territórios se dá a partir de decretos legislativos e não mais pelo poder executivo, né, como é concebido atualmente. Então, são situações que restringem bastante os direitos dos povos indígenas, mas que eles estão atentos, estão lutando, e com muito apoio da sociedade, muito apoio, né, de várias organizações não governamentais e até de organismos internacionais, por conceber que isso seria uma tragédia para os povos indígenas no Brasil.
Na verdade, assim, veja, não é a minha posição, eu faço o contraponto, que é tentando tirar do senso comum para que a gente consiga explicar e, enfim, ampliar um pouco a visão das pessoas. Mas vamos lá. Em 1988, na Constituição, na promulgação da Constituição, teoricamente, os indígenas já estariam em posse das suas terras, que seriam, a partir daí, demarcadas, legalizadas e que ninguém mais poderia mexer. Mas isso não é uma verdade, né? Porque muitos povos indígenas, naquela época, estavam impedidos de entrar nas suas terras. É isso?
Exatamente. Nós, em 1988, o Brasil estava saindo dessa fase da ditadura militar. E a Constituição anterior e o Estatuto do Índio, a Lei 6001, de 1973, ele concebe ainda que os povos indígenas eram tutelados, né? Portanto, existia a FUNAI que exercia essa tutela, né? Essa tutela fazia com que os índios não tivessem a possibilidade de se representar, inclusive judicialmente.
Sim. Né?
Toda essa capacidade jurídica dos indígenas era feita pelo governo brasileiro e pela Fundação Nacional do Índio, né? Portanto, como é que os índios iriam, né, segundo estabelece essa tese do marco temporal, que os índios iriam provar que eles estavam na posse a partir de uma ação judicial, né, a partir de um conflito, né, se eles não tinham, não era dada a eles essa capacidade de se representar judicialmente, né? Portanto, muitos povos indígenas que estavam em conflito, estavam em luta pelos seus territórios, né, ele não tem como comprovar, porque era o governo brasileiro que os representava, né? Segundo, que existiam muitos povos que estavam na luta pela retomada e pela ocupação dos seus territórios.
Sim.
Né? Metade dos territórios, nem a metade dos territórios indígenas era regularizado, né? A maioria dos territórios indígenas regularizados naquela época estava na Amazônia, né? A região sul, a região nordeste, a região centro-oeste, tinha povos que não estavam com seus territórios regularizados, né? E aí, se passa essa tese do marco temporal, corremos o risco de retroagir e esses povos, inclusive, serem expulsos dos territórios que foram regularizados de 1988 para cá. Então vai ser uma tragédia no Brasil, porque mais de 50% dos territórios indígenas existentes hoje no Brasil, os indígenas vão ter que desocupar. Uma outra questão é que as próximas demarcações, a partir desses critérios, não vai acontecer.
Claro.
Não vai acontecer
isso
mais.
Isso é muito interessante. Eu falei marco legal, mas é um marco temporal. Isso é muito interessante explicar. Que, na verdade, assim, você parte, ou enfim, eles partem de um princípio que era tudo tranquilo. Em 1988, os povos indígenas estavam ocupando seus territórios originários e que era super tranquilo. E, obviamente, não. A luta ainda existia. Era uma luta muito grande ainda. E nós tivemos uma regularização. Não é como se gostaria ou como fosse necessário, mas ela houve, após 88, já um certo progresso. Eu não sei como é que está o território do Xingu, mas, enfim, é uma briga que se teve, enfim, e que continua. Agora, esse projeto que está lá na Câmara Federal, o 490, de 2007, né? Ele foi aprovado o relatório dele agora ou foi o substitutivo dele? Como é que está essa relação lá na Câmara? Como é que está esse andamento na Câmara Federal?
Esse projeto de lei, ele inicialmente era um projeto do apenas para modificar o Estatuto do Índio, né, em 2007. Né? E ele foi retomado esse ano. E foram apensados a eles mais 13 outros projetos de lei, né? Inclusive artigos da PEC 215. Então foram apensados a eles mais 13 outros projetos, né? E aí esse projeto, ele foi colocado na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado a constitucionalidade dele. É, e aí esse primeiro embate foi para que a Comissão de Constituição e Justiça não reconhecesse a constitucionalidade, que infelizmente foi reconhecido a constitucionalidade dele. Tem ainda alguns destaques a serem votados, né, que poderá ocorrer ou está ocorrendo agora, né, que iniciou às 9 horas da manhã. Os povos indígenas estão lá, né, tentando fazer com que muitos desses artigos sejam ainda retirados, né. Depois, então, da votação desse destaque, ele vai ser oferecido ao plenário da Câmara, que a gente espera que não seja oferecido este mês ou no mês de julho, que se aguarde o recesso parlamentar e que ele retorne só a partir do mês de agosto. Mas há indicativos de que, a partir da mesa diretora da Câmara, que não vai respeitar esses trâmites de formação de comissão, de formação de audiências públicas para que os povos indígenas sejam ouvidos. Nos parece que esse rito, que seria um rito normal da Câmara, não vai ser obedecido e vai ser colocado de forma abrupta no plenário da Câmara, porque existe uma visão e uma decisão da bancada ruralista de que é necessário passar a boiada.
Sim. E, na verdade, eu acho que eles farão tudo para essa boiada passar até o final do mandato do Bolsonaro, que eu espero que não chegue até o final, mas tudo indica que Bolsonaro não se elege. Então, o tempo deles é um outro tempo, é um tempo de um ano e meio, se chegar a um ano e meio. Então, por isso, né, bom, você começa a partir de quem é a presidente da comissão de justiça, né? E isso eu acho que é um dos dados aí que faz também a ONU ter um pronunciamento agora inédito no país, não é, Mariane?
Exatamente. Pela primeira vez, o Brasil foi citado pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas como um caso de risco de genocídio por crime contra populações indígenas.
É uma coisa chocante, mas que choca, não me parece que choque nada ao governo. Aliás, nós tivemos agora uma troca de ministro do meio ambiente, né? A Marina Silva, inclusive, escreveu um artigo muito interessante, que ela diz assim, trocou o feitor pelo que manda no feitor, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque sai o Salles, mas entra quem manda nos Salles, né? Uma pessoa que, inclusive, a família, pai diretamente, tem uma disputa, e uma disputa violenta em terras indígenas. Não há nenhuma expectativa, eu imagino, de que... Por que, que eu falo no meio ambiente? Algumas pessoas podem entender, mas, Miriam, que uma coisa tem muito a ver, né? Até por conta das atitudes que o país teve, quanto à mineração, quanto à tentativa de ocupação de alguns indígenas, quanto à devastação das florestas, do Pantanal, da terra, né? Enfim. Mas o que você prevê para esse novo ministro?
Olha, Miriam, infelizmente as previsões não são boas, porque existe essa concepção política, né, e chamada até ideológica, né, do governo, contrário a todo tipo de preservação, todo tipo de oferecer políticas públicas para as populações tradicionais, populações originárias, enfim. Existe um ranço muito grande com relação à forma como vinha sendo tocadas políticas públicas no Brasil, voltada também para essas populações, né? Mas, voltando um pouco atrás, o Bolsonaro, logo no início do governo, ele não concebia nem a existência de Ministério do Meio Ambiente, né? Ele chegou a dizer que ele iria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? Quando houve uma resistência e ele permaneceu com o Ministério do Meio Ambiente, ele disse: eu vou continuar com o Ministério do Meio Ambiente, agora vocês vão ver, vocês vão se surpreender com quem eu vou nomear ministro, que foi justamente o Ricardo Salles, que era uma pessoa que já tinha feito um serviço totalmente voltado para o agronegócio no estado de São Paulo, né? E a vida dele toda era marcada, né, para fazer o lobby do agronegócio e contra justamente o meio ambiente, né? Então ele foi colocado lá no Ministério do Meio Ambiente, não foi para proteger o meio ambiente, mas foi para abrir né, a porteira, né, ele foi um bom vaqueiro.
Está bem errado mesmo, né, como ele disse,
um
né?
Vaqueiro, né? Então, esse ministro que assume no lugar dele vai continuar servindo a essa mesma base ideológica, a essa mesma premissa, a essa mesma ideologia. Né? Ele está lá para proteger o agronegócio. Ele não vai estar lá para proteger o meio ambiente. Mesmo porque se ele fizer isso, no outro dia ele será demitido. Porque a cabeça do presidente e a cabeça dos seus ideólogos não concebe isso. Né? São pessoas totalmente reacionárias e que têm uma cabeça totalmente voltada para o ogro, né? Não é agro, é ogro, né? E isso é totalmente visível nas ações deles.
É, há várias teorias aí sobre a substituição, né, a troca de ministro e tudo mais, inclusive, enfim, por pressões externas, mas eu não sei, não acredito muito. Eu acredito mais que o Salles foi retirado para retirar do STF o julgamento dele pelos crimes que cometeu, né? Jogou para a primeira instância, aí ele foi coisa de bandido, coisa de bandido. Salles é bandido, como Bolsonaro é genocida. Então, houve aí uma troca sem qualquer perspectiva de respeito. Mudando um pouquinho, mas continuando na Câmara Federal, nós temos agora alguns representantes. A gente começou com o Raoni, o inesquecível Raoni, né? Mas nós temos aí representantes dos povos indígenas que estão na Câmara Federal, né?
Temos a deputada Sônia Guajajara, que tem feito uma atuação exemplar no sentido da defesa dos direitos dos povos indígenas, mantendo um constante diálogo com os povos indígenas, oferecendo proposições, né, e ao mesmo tempo resistência a esses projetos de morte com relação aos povos indígenas. Desculpe, eu citei o nome da Sônia Guajajara, mas é porque a Sônia também ela tem, apesar de não ser deputada, mas ela tem uma atuação muito proeminente em torno da defesa dos direitos indígenas. Na verdade, é a deputada Joênia Wapichana, né, do estado de Roraima, que tem feito essa defesa dos direitos indígenas na Câmara Federal, né? Mas nós precisamos aumentar o número, né, de deputados e deputadas, né, tanto nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e também na Câmara Federal e até no Senado. Porque, apesar do povo indígena.
Eu sei que a Mariane vai chamar razões finais agora, que ela sempre faz isso para razões finais, com a advogada. Mas eu só queria que você desse uma palhinha sobre o Parla Índio.
São ideias extremamente importantes, né, e que coloca os povos indígenas na defesa dos seus direitos. Então são propostas que vêm a se somar, né? O Parla Índio ele está sendo concebido como uma instância, né, paralela, formada por lideranças indígenas, formada por intelectuais até, e que poderia e pode contribuir muito na defesa desses direitos dos povos indígenas. Eu acho que quanto mais nos unirmos, quanto mais tiver pessoas interessadas e, ao mesmo tempo, se colocar à disposição para a gente estar discutindo e estar oferecendo essa resistência, esse ataque aos direitos dos povos indígenas, nós estaremos contribuindo com a cidadania do povo brasileiro. Nós estaremos contribuindo com todo o povo brasileiro, porque defender os direitos indígenas é defender o direito do povo brasileiro. E como disse ontem uma liderança indígena lá no acampamento, diante da presença de vários bispos da CNBB, ela dizia: olha, nós não queremos que nos vejam apenas como corpos que traz adereços, pinturas. Nós queremos que nos vejam como pessoas que estão defendendo o planeta. Quando a gente luta por um território, a gente está lutando pela vida, né? E não é só obrigação nossa, é obrigação de todo o povo brasileiro. Lutar pelo planeta, lutar pela vida, lutar pela cidadania, lutar por condições de vida melhores, lutar pelas futuras gerações. Então ele colocava isso. Não é apenas corpos que trazem adereços, pinturas, né, que são bonitos. Não, são pessoas que estão lutando pela sobrevivência de todo o povo brasileiro, de todo o país e de todo o planeta.
Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a participação de todo mundo que acompanhou a nossa transmissão pela frequência em 1930, pelo site, também pelas nossas redes sociais. Agradeço muito, Antônio Eduardo, pela sua participação. Suas considerações finais, por favor.
Quero agradecer a você, Mariane, a Miriam em especial, agradecer a sua luta, né, e a sua contribuição nessa luta por um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, e agradecer a todos os ouvintes, né? Continuem sintonizados com essa luta. O Brasil, o povo brasileiro não merece isso.
Obrigada.
Como tem dito, a pandemia vai passar, mas a boiada não vai passar.
Não vai, muito bem.
Obrigada, Eduardo. Um abraço, muito obrigada. Até breve. Miriam Gonçalves, obrigada a você, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam. Mandar um abraço para o William, nosso espectador de vários programas. Antônio Eduardo, muito obrigada pela sua participação, muito importante, agradecemos muito. Eu queria dizer para todos que nos acompanham o seguinte: se você quer se defender, se você quer pensar só em você, pense nos indígenas, porque eles não estão fazendo só ali uma defesa desses povos, eles estão fazendo, como Eduardo disse, uma defesa do planeta, uma defesa do meio ambiente, uma defesa do seu bem viver. E também queria pedir para quem conhece pessoas em Brasília, para quem conhece deputados e deputadas em Brasília, façam pressão, ajudem, colaborem nessa luta, que é uma luta do povo brasileiro, que é uma luta mundial. Muito obrigada.
Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa, vacina sim. Obrigada pela audiência de hoje, obrigada Antônio Eduardo mais uma vez, obrigada Miriam Gonçalves. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br e nas redes sociais @cultura930, @idclatra. Tchau, tchau.